Semana do Planalto. Notícias do governo federal.
Modernização trabalhista.
Mudanças vão impulsionar empregos e garantir direito dos trabalhadores.
Saúde na escola.
Governo vai promover vacinação e ações de prevenção à obesidade infantil.
Eficiência na gestão pública.
Nova ferramenta simplifica a comparação de preços das compras do governo e brasileiros poderão acompanhar tudo.
Olá, eu sou Aldilei Ribeiro.
Oi, eu sou Deine Struagi.
E você acompanha a partir de agora as principais notícias do governo federal nesta semana. E Deine, você tá animado, hein?
Ah, o fim de semana chegou, segunda-feira é feriado e essa música nos alegra, né?
É verdade, mas ela é espanhola, ainda é efeito da visita do primeiro-ministro espanhol ao Brasil essa semana?
É sim, Aldilei. Mariano Rajoy se reuniu com o presidente Michel Temer na primeira visita de um chefe de governo espanhol após 9 anos, porque os países entendem que podem crescer ainda mais juntos.
Então, a música a gente conhece, a culinária, paella, churros... Mas o que pouca gente sabe, Deine, é que a Espanha teve que promover uma série de reformas em áreas importantes, exatamente como o Brasil está propondo agora. E essas decisões foram determinantes para fazer com que o país saísse da crise e voltasse a crescer.
O presidente Michel Temer, no encontro com o primeiro-ministro espanhol, até comentou isso.
A Espanha e o Brasil viveram e vivem momentos semelhantes. Hoje nós estamos fazendo uma modernização da legislação trabalhista, estamos fazendo uma reformulação da Previdência Social, questões que foram tratadas na Espanha de maneira até mais ou menos recente. E o presidente Rajoy teve a oportunidade de me dizer das dificuldades naturais que ele enfrentou e muitas vezes até protestos que se verificaram, mas que fizeram a Espanha renascer. Nascer com uma força extraordinária, não só na sua economia, mas evidentemente no combate ao desemprego.
E por falar nas reformas propostas pelo governo, na quarta-feira foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados a modernização das leis trabalhistas.
Muitos brasileiros estão protestando contra a medida de lei, mas será que todos sabem realmente o que significam as alterações?
Vamos explicar aqui alguns pontos, Deine, mas antes é importante trazermos aqui a declaração do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, reforçando que o governo federal está disposto a ouvir todos os brasileiros.
Nós só vamos tirar o Brasil da crise é trabalhando. O governo está aberto para o diálogo, o governo está aberto para ouvir sugestões de quem quer que seja. Todos são convidados para sentar na mesa, no sentido de nós aprimorar propostas pacificadoras e que traga segurança jurídica e gere empregos.
Mas agora vamos falar então, Aldilei, como a modernização da legislação trabalhista brasileira vai servir para colocar o Brasil na rota do crescimento econômico.
É uma adaptação à realidade, né, Deine? Vamos imaginar a seguinte situação. Uma piloto de avião, hoje já temos algumas, está no meio de um voo quando as horas da jornada de trabalho normal dela extrapolam. Pela lei, ela precisaria interromper o que estivesse fazendo e ter um momento de descanso mínimo de 15 minutos antes de começarem as horas extras. Impossível, né?
É, outro exemplo. Uma enfermeira engravida. Ela teria que imediatamente parar de trabalhar, já que mulheres grávidas não podem exercer suas atividades em ambientes insalubres, como são considerados os hospitais.
Sobre a jornada de trabalho, a proposta é que agora os trabalhadores vão poder negociar com patrões para que o tempo mínimo de descanso seja de 30 minutos. E qual é o brasileiro que não sabe a importância que é sair meia horinha mais cedo do trabalho, não é?
Menos trânsito, mais tempo com a família.
Exatamente. Outra coisa, hoje só existem duas formas de sair de um emprego: pedindo demissão ou sendo demitido. Com a nova lei, o trabalhador que não quiser mais trabalhar na empresa vai poder fazer um acordo com o empregador e ter acesso ao FGTS.
Essas são apenas algumas medidas que estão na modernização das nossas leis trabalhistas, que são de 1943. Faz tempo, né?
Bastante. O ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, aposta que as mudanças trarão resultados positivos e imediatos na economia.
Eu tenho certeza que esses avanços eles vão começar a serem sentidos de maneira muito eficaz e rápida.
promover ações de prevenção e promoção à saúde de criança e adolescentes que estudam na rede pública de ensino.
Esse é o objetivo do programa Saúde na Escola, que atende mais de 18 milhões de alunos em todo o Brasil.
Só este ano vão ser destinados 89 milhões de reais para os mais de 4 mil municípios que já fazem parte da iniciativa.
E o programa tem novidades para este ano, né?
Sim, além de atualizar o calendário de vacinas e a luta contra o mosquito Aedes aegypti, o Saúde na Escola vai ter como foco principal o combate à obesidade infantil.
Isso mesmo, profissionais de saúde vão fazer o acompanhamento do peso do estudante. Se for necessário, o aluno vai ser encaminhado a uma unidade básica de saúde, onde vai receber acompanhamento constante.
A ideia é que a garotada entenda a importância da alimentação saudável, como explicou o secretário da Educação Básica do Ministério da Educação, Rociele Silva.
É importantíssimo que o programa, e esse é um dos focos, trabalhe junto com o currículo, com as ações que a escola vai desenvolver durante o ano para que a criança aprenda a ter a consciência daquilo que ela está consumindo.
Se a sua cidade ainda não faz parte do Saúde na Escola, é bom ficar atento. As inscrições para novos municípios fazerem parte do programa começam agora no mês de maio. Quem alerta é o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Eu faço aqui um apelo aos prefeitos, aos governadores, aos diretores de escolas, professores, que façam adesão ao programa para que nós possamos ter o máximo de integração entre saúde e educação em benefício de todas as crianças brasileiras.
Semana do Planalto.
Todo mundo sabe que pesquisar preço antes de decidir comprar geralmente garante um alívio para o bolso, né?
É verdade. Essa prática, que faz parte do nosso dia a dia, também acontece com o governo. Mas agora vai ser mais fácil.
Porque os órgãos públicos ganharam uma nova ferramenta que vai ajudar a comparar os preços. E olha só, o portal na internet também vai permitir que qualquer cidadão acompanhe as compras e saiba como os recursos públicos são gastos, como afirmou o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira.
Não só os gestores vão ter capacidade de fazer essas pesquisas e verificar os preços com base em contratações efetivamente realizadas, mas a ferramenta também estará disponível para acesso amplo, jornalistas, público em geral.
A ferramenta já pode ser acessada. Basta digitar no navegador do seu computador: paineldepreços.planejamento.gov.br. E a gente fica por aqui, pessoal. E se você tem dúvidas ou quer saber mais sobre algum projeto ou ação do governo federal, escreva para pordentrodogoverno@presidencia.gov.br.
E se quiser ouvir novamente o nosso programa, acesse o site www.redenacionalderadio.com.br.
E essas foram as notícias destaques do governo federal. Até semana que vem, pessoal, e aproveite o final de semana e o feriado.
Tchau, gente, até o nosso próximo programa.
Você ouviu Semana do Planalto.